Mata bicho.
Muito bom dia, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da Rádio Universidade de Coimbra, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade Madalena Abreu, ex-vereadora do PSD e professora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Madalena.
Muito obrigada pelo convite. É um gosto imenso voltar aqui à RUC, que é sempre uma animação. Esta casa diz-me tanto, não é? Aliás, eu sou de cá, não é? Esta universidade e o vosso trabalho é verdadeiramente motivador. Sempre, em qualquer altura, vir cá é um gosto enorme.
Ainda bem. Antes de passarmos ao comentário, vamos passar os olhos, neste caso os ouvidos, pelos destaques da revista de imprensa regional. Luís, começamos então pelo diário As Beiras.
Olá Inês, vamos a isso. No diário As Beiras, na primeira página, temos que a população saiu à rua para aplaudir o pelotão da volta a Portugal. Primeira etapa ligou a Nadia, a Ourém e passou nas estradas do distrito. Em Vila Nova de Poiares teve uma meta volante que reuniu alguns amantes da prova. Outra notícia que merece destaque de primeira página é o Poiartes. Abre portas e está cada vez maior. Até dia 15 de agosto, a Feira de Vila Nova de Poiares oferece muitos concertos, boa gastronomia e quase 200 stands. Videovigilância diminuiu criminalidade na Baixa de Coimbra. O sistema tem sido uma ferramenta importante para que os meliantes não atuem, considera a PSP.
Capa do Diário de Coimbra, as autoridades não querem consumo de broa de milho. DGS e ASAI desaconselham consumo de broa de milho em Coimbra, Leiria, Santarém e Aveiro enquanto decorre a investigação à toxinfecção alimentar associada a este alimento. Ainda na capa do Diário de Coimbra, a PSP sensibiliza séniores para comportamentos mais seguros. A ação da PSP de Coimbra envolveu também os comerciantes. Foi ainda destacado o auxílio da videovigilância ao trabalho da polícia. E, por fim, alta velocidade coloca em risco casas no Loreto. Câmara de Coimbra quer alterações ao projeto para tentar reduzir o número de habitações a demolir no concelho. Mais uma vez, muito bom dia, Madalena, e obrigado por estar aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Começo por lhe perguntar, relativamente à revista de imprensa regional, no que toca ao comboio de alta velocidade que tivemos agora, neste momento, a ouvir no Diário de Coimbra, são várias as entidades que se encontram contra o procedimento desta empreitada. Foi publicado hoje na capa do Diário de Coimbra, como acabámos de ouvir, que a Câmara Municipal de Coimbra quer alterações no projeto para tentar reduzir o número de habitações a demolir no concelho da cidade. Esta futura Coimbra B obriga à demolição de casas no Loreto. O que tem a dizer sobre estas alterações e sobre as implicações que vai ter para com os habitantes da cidade?
É A primeira questão é que não é possível construirmos uma empreitada deste género. Não é possível realmente isto acontecer e uma empreitada deste calibre, deste tamanho, deste impacto, sem custos e sem termos algumas, obviamente, pessoas mais diretamente a sofrer com isso. Portanto, é óbvio que um traçado de uma linha de alta velocidade, pela questão mesmo não se pode aproveitar caminhos, o traçado para ser com a segurança e com a eficácia pretendida, vai ter que tocar em habitações. Eu penso que era impossível andar a contornar uma linha TGV para haver uma, duas, três habitações. Cada uma delas é muito importante, obviamente, especialmente para quem lá mora, para os donos, mas não é possível, não é? Terá sempre que haver aqui assim um trade-off e haverá gente que não vai ficar contente. Não há outra forma, não é? É assim que as coisas acontecem e é assim que se progride. Portanto, haverá gente que obviamente que vai lutar e por que não no meu vizinho e por que não aqui, não é? Porque é que não mudam? Porque é que há de ser a minha casa, porque é que há de ser a minha localidade que é mais afetada? Acredito, e até porque conheço a equipa que está a trabalhar nestas coisas, parte da equipa, em quem confio muitíssimo pela seriedade e pelo profissionalismo e conhecimento de como estas coisas se fazem, que estão a fazer o melhor para que haja o mínimo de custos possíveis para, por exemplo, a habitação e para as pessoas que ali moram, obviamente.
Muito bem, se calhar passávamos agora à primeira página do diário As Beiras, em que temos uma notícia sobre o Poiartes, que abre portas, a dizer que o Poiartes abre portas e está cada vez maior. Temos outros casos de sucesso de feiras deste género na região centro e nas beiras, como a Expo Fasic, que é um caso já que vem de há muitos anos, uma feira extremamente bem sucedida. Temos também a Feira de São Mateus, em Viseu. Cidades, no fundo, mais pequenas, diríamos assim, do Coimbra, que conseguem ter uma feira que é relevante a nível nacional. O que é Coimbra? Porquê Coimbra não consegue ter algo deste género?
Eu acho que Coimbra tem... Algo semelhante, não é a mesma coisa, aliás, porque cada cidade obviamente tem que especificar naquilo que é a sua competência distintiva, naquilo que é o bom. E Coimbra, obviamente, por exemplo, tivemos agora mesmo, até em julho, o Festival das Artes. Não me recordo de nenhum destes sítios que preza imenso e gosta imenso, e acompanho também a Expo Fasic, Viseu retomou esta São Mateus nos últimos, penso eu que foi há 7, 8 anos, que retomou depois de um tempo em que estava mais esquecida e com imenso, imenso sucesso, porque houve ali um esforço camarário muito grande de uma equipa ótima, não é? A trabalhar nesta questão e pronto. E também ver aqui estas vilas e localidades e cidades mais pequenas, como por exemplo é o caso, não é? Que estão aqui a falar, tantas outras festas que estão a retomar, porque isso é tão importante. Agora, Coimbra tem outras coisas, não é? E recordemos, por exemplo, ainda que está a decorrer a questão do festival do jazz, no jazz aqui assim, que vocês, todos nós, acho eu, é transversal em termos de gerações. Temos aqui o jazz aqui à porta da universidade, no Quebra-Costas, e temos tantas outras coisas a acontecer, de cinema, de cultura, não é? De exposições, que são muito mais específicas daquilo que é aquilo que é a cidade de Coimbra, em termos culturais, daquilo que é oferta, daquilo que é conhecido por ser o específico da cidade de Coimbra. Portanto, eu acho que são coisas, são parece esta expressão um bocadinho excessiva, mas são campeonatos diferentes. Sim, se pensarmos, por exemplo, na música clássica que tivemos e que temos, ou, por exemplo, no cinema, por exemplo, o TAGV oferece, e ofereceu agora também no verão, diferentes ciclos de cinema muito específicos, só para alguns mais conhecedores, com certeza que apreciam, e não vejo que isso aconteça nas outras cidades. Ou acontece, mas com uma escala muito menor. Portanto, Coimbra é ótima e acho que tem que se destacar e destaca-se com outro tipo de oferta, para além das feiras, porque temos a feira a decorrer ali no Parque Manuel Braga, até de comida neste momento, se quiserem comer bom marisco e barato, por exemplo, e podemos falar de mais coisas que estão a acontecer.
A divulgação desses eventos, será que é melhor?
Eu, neste momento, penso que há um esforço intenso e a estrutura, nomeadamente da Câmara, tem sido muito boa em termos da divulgação. E vemos aqui, por exemplo, o esforço enorme que tem sido feito do Convento de São Francisco, não é? Com uma programação e com uma oferta muitíssimo grande, a nível, por exemplo, desta parte do turismo e da oferta da cultura em geral, para não falar daquilo que nós chamamos o turismo de negócios, que é outro domínio, não é? Mas o Convento de São Francisco tem sido muito bom. E a Câmara também tem divulgado. E há outros momentos de divulgação que eu gostaria, por exemplo, aqui de sublinhar um que se está a destacar nos últimos anos e que eu tenho assim um especial afeto, mas que é coletiva. Penso que vocês, e se não o fazem, podem começá-lo a fazer. Estou aqui com a Inês e com o Luís, para os ouvintes que não sabem. Portanto, a coletiva com dois O's é um fenómeno interessantíssimo. Duas pessoas que tinham estado no estrangeiro de Coimbra, que voltaram à cidade há cerca de já 8, 10 anos atrás, apaixonadas pela cidade e com vontade de fazer alguma coisa de intervenção. E têm feito um trabalho muito sistemático, de uma maneira muito aprofundada, com a população em questão, de divulgação daquilo que se faz também a nível cultural. Portanto, a coletiva, qualquer pessoa pode assinar e é gratuito, e através da internet, obviamente, quer dizer, pode ter acesso a muitas coisas que acontecem na cidade e com entrevistas com mais alguma profundidade. E poderíamos continuar a falar assim de alguns outros fenómenos que também que acontecem. Por exemplo, mesmo aqui assim, aqui na Baixa de Coimbra, aqui não é bem aqui, nós estamos na Praça da República, mas é mesmo, quer dizer, é ao lado, não é? São quase que 10 passos, não é? A Baixa de Coimbra tem tido imensas atividades e tem havido bastante divulgação. Neste caso aqui assim, tudo aquilo que tem a ver com a Baixa, e quem está atento sabe que isso acontece e pode saber e pode acompanhar nas redes sociais ou nos jornais, ou falando com as pessoas, ou indo à rua vendo porque está anunciado e é falado.
O importante é então as pessoas se manterem informadas.
Tal e qual, sem dúvida. Inês, já agora até disse isso, e acho que é importante lembrar aqui assim que Coimbra, nós padecemos de uma questão que é: achamos sempre que nunca é suficiente. Em Coimbra há-se uma insatisfação permanente relativamente à cultura e à divulgação da mesma. Eu, é a minha opinião particular, mas há muitas pessoas também que têm uma opinião como a minha, que é: não valorizamos o que temos e temos muito mais do que aquilo que dizemos. Queixamos-nos, mas há muita coisa. As pessoas que se queixam, depois quando falamos do que há, depois acabam por dizer: ah, não fui, ah, não pude, ah, não vi, ah, não estava cá, não é? Pronto, é assim parece que é um fado que se abateu sobre esta cidade, estranho, não é?
E também sinto que é uma cidade muito dependente dos estudantes, isso vê-se agora neste mês de agosto, que a cidade está muito, muito parada.
Muito parada, sim. Obviamente temos aqui um crescimento de turismo, não é? Mas não é de todo para conseguir ombrear aquilo que é a dinâmica da cidade quando ela tem aqui os seus estudantes, não é? Portanto, há aqui uma diminuição enorme, às vezes, quer dizer, será um quarto da população de Coimbra que diminui, um quarto, agora já não é tanto, um quinto da população, pelo menos aqui na cidade, não é? Que diminui por causa de não estarem cá os estudantes, não é? E obviamente, quem fica são pessoas muito mais idosas, obviamente essas pessoas têm mais dificuldade, não querem, não podem, não se deslocam a estes sítios. E também, obviamente, que aqui assim há uma questão de que é uma cidade que aquece, as pessoas têm as praias perto, portanto é normal que com tanta outra oferta, ainda este fim de semana há outro acontecimento na Vila da Foz, por exemplo, as pessoas correm para estes sítios ou para as praias fluviais, que estão perto de nós e que também há cá, obviamente na cidade, mas também sabemos que existe aqui, mas é natural que as pessoas se desloquem para outros sítios. Mesmo assim, eu acho que já estamos muito contentes com a adesão que está a acontecer aqui assim na cidade de Coimbra.
E também muitos deslocam também para centros comerciais, como vemos, os centros comerciais acabam por ter muita gente nesta altura do ano. Não sei se...
Vou ser muito sincera, é um fenómeno que eu desconheço, que não acompanho, mas imagino que, e sendo até professora de marketing, mal seria se não percebesse um bocadinho este fenómeno. Claro que os centros comerciais têm que manter também a chama viva para as pessoas lá irem, para poderem fazer compras, não é? Têm que ser visitados, tem que haver circulação de gente, tem que haver trânsito ou tráfego ali assim permanente. Portanto, os centros comerciais, imagino, e é muito bem, é a sua política e é o que eles têm que fazer em termos de gestão, têm que encontrar também iniciativas para conseguir, de alguma maneira, trazer as pessoas, puxar as pessoas, têm que concorrer. E se a parte das cidades, aqui em Coimbra e à nossa volta, e em por todo o país, há cada vez mais o número de organização de festivais gastronómicos, de festivais de música, de concerto, os próprios centros comerciais têm que também acompanhar com as ferramentas que têm para chamar pessoas, senão ficariam vazios.
Uma notícia do Diário As Beiras também nos diz que na Figueira da Foz há falta de pessoal qualificado e que isto obriga os estabelecimentos a reduzir os serviços. E eventualmente a ter menos receitas, não é? E se isto se dá na Figueira da Foz, talvez se dê no resto do país. O que eu lhe pergunto é, aqui a região do Distrito de Coimbra é uma região conhecida pela sua universidade, tem o Politécnico, no qual a Madalena é docente, tem escolas profissionais como o ITAP e outras.
Ou escolas de hotelaria.
Exato.
Primeiro,
pedia-lhe um comentário por agora, mais a nível regional, a esta realidade, ou seja, se uma região como Coimbra, que até tem uma oferta forte no que diz respeito à formação, de forma transversal,
é verdade.
Se uma região, se esta região se padece deste problema, como estarão as outras?
Claro.
E como é que a região de Coimbra, em particular, pode resolver este problema?
E vai resolvendo um bocadinho até por aquilo que são os acordos que estas escolas têm feito com estas empresas, e há muita relação, e isso eu vou acompanhando, e ainda bem, não é? Eu falo, por exemplo, nomeadamente da Escola de Hotelaria, mas há outras também, em que há imensas relações, precisamente para troca de, para fornecimento de mão de obra ou de serviços específicos, e em que os hotéis e os restaurantes vão buscar aqui gente para trabalhar. Agora, o que nós estamos a falar, penso eu, que é um fenómeno e é uma questão, que é um problema atualmente, que passa muito para além da escala do regional e tem que ser atacado, e ainda não conseguimos atacar, tem aí várias vertentes, a nível nacional. Não é? Há, obviamente, que há aqui um desencontro total entre aquilo que são as pessoas que estão prontas para trabalhar, aqui a nível, por exemplo, da restauração ou da hotelaria, e aquilo que as pessoas que são os donos, ou os gerentes, ou quem está a gerir estes estabelecimentos, pode oferecer. Há um desencontro nas expectativas que a gente nova tem para trabalhar aqui e a capacidade que as empresas dizem ter para lhes oferecer. Eu tenho ouvido imensas críticas de parte a parte, ouço as queixas de parte a parte e compreendo-as, ambas, não é? Temos que encontrar aqui consensos, mas estamos ainda distantes de os encontrar, não é? Gente que no verão, quer dizer, eu falo pelos meus alunos, que eu gostaria muito que eles estivessem a fazer mais estágios, acho que seria muito bom para eles, e tenho estado até pessoalmente e com outras pessoas a trabalhar nisso, e pronto, e acompanho a dificuldade que é, hoje em dia, a gente nova também ter vontade, gosto para abraçar um trabalho durante esta época estival. E vejo também da parte das empresas, das pequenas microempresas, a incapacidade que têm de fazer face e ter salários que as pessoas gostariam de receber e para terem lucro. Quero dizer, isto é aqui não há um encontro entre oferta e procura a nível de recursos humanos, não é? E ainda há mais um ponto aqui assim que nós temos que aqui introduzir e que sabemos todos nós e vocês acompanham, que é a questão da imigração. Isso é um outro tópico, mas está tudo aqui misturado, não é? Depois temos aqui imensas pessoas a queixarem-se, pois, porque contratam imigrantes que lhes dão condições que nós não queremos, porque não estamos habituados e não é estas as condições que nós queremos no século XXI. Os imigrantes aceitam porque não têm mais nada e têm que trabalhar. É um problema, não é? Portanto, isto tem que haver uma regulação e tem que haver aqui um tratamento disto a nível nacional muito sério. A nível, por exemplo, da imigração, e vocês sabem disto, não é? Por exemplo, aqui eu tive a oportunidade de ver aqui na semana passada, como estive em Lisboa, por exemplo, a imigração, quer dizer, aqui nós temos os brasileiros, essencialmente, brasileiros aqui a trabalhar, por exemplo, assim, nos hotéis, nas lojas, etc. e muitas vezes a fazerem e a terem horários que gente mais nova ou mais velha não estaria disposta a fazer. Não é? Por exemplo, temos outra imigração, como por exemplo, ou de outros pontos em Lisboa, é que nós temos ali assim os indianos, por exemplo, completamente, são eles que dominam, passo a expressão, que dominam aqui todos os Uber e Bolt, etc. E outras coisas também. E para não falar daquele grave problema que ainda não sabemos também como ainda colmatar, que tem a ver com as plantações e com tudo aqui a parte agrícola que é tão pesada e difícil humanamente, fisicamente, não é? É desgastante e que vamos muitas vezes buscar mão de obra estrangeira para o fazer. Portanto, é aqui um conjunto de problemas que têm que ser tratados, passo a dizer, é possível tratar, é possível melhorar as condições de parte a parte, tem que haver esforços de parte a parte, tem que haver negociação, mas penso que é à escala do país.
A PSP de Coimbra sensibiliza séniores para comportamentos mais seguros e ponderados. Esta é uma ação que envolveu também os comerciantes da cidade, como está referido no Diário de Coimbra de hoje, e nas beiras também. Sente que nos últimos anos houve alguma mudança no que toca à criminalidade na Baixa de Coimbra e até noutros pontos da cidade? E acha que esta política de videovigilância e de sensibilização por parte da PSP à comunidade é suficiente para mudar?
É um trabalho ótimo e fundamental aqui, não é? Claro que é preciso mais, não é? Mas já é um trabalho e esta cidade eu acho que está de parabéns, é das coisas que nós provavelmente aqui com conimbricenses não nos apercebemos, mas que estamos pontos à frente de outras cidades. Nós temos um trabalho muito bom a este nível. Eu aqui sublinhava, não é, o cuidado que a PSP tem com esta população idosa, sozinha, desatenta, que muitas vezes se deixa enganar sem se aperceber. E quantas vezes então nós sabemos, por exemplo, os furtos que têm a ver e questões de transações com telemóveis e outras questões, não é? Que os mais velhos, porventura, nem sequer sabem como é que isso se faz, nem se apercebem o que é que lhes está a acontecer. E eu há aqui logo uma coisa que eu acho que é tão bonita de ver e olhar, que é realmente as forças policiais, neste caso específico a PSP, o quanto são importantes para a segurança e para o bem-estar da sociedade, não é? Nós tínhamos antigamente uma visão um bocadinho violenta destas forças, ou muito menos interessante, e agora o tipo de trabalho que eles estão a fazer, não é? Que é tão importante para a sociedade em geral, não é? É tão bem-vindo. Sim, acho que isto aqui está a ser feito alguma coisa muito importante. Cada vez mais há uma consciência da Baixa e de que não pode haver aqui solidão e que não pode haver gente sozinha. Nós temos o maior número de instituições per capita, diria eu, aqui em Coimbra, que cuida, que acompanha as pessoas de terceira idade, algumas ainda que vivem sozinhas em segundos e terceiros andares e não podem deslocar-se, mas temos aqui uma cobertura muito grande em termos de associações sem fins lucrativos e também ligadas à Câmara, que acompanham esta população, não é? Minimizando todos estes problemas. Além de que, outra questão também fundamental é que a Baixa é cada vez mais frequentada por turistas e por nós próprios. E isso diminui, obviamente, o interesse que esta gente pode ter de roubar, de extorquir, de enganar, não é? Dos pequenos furtos ali assim na Baixa.
Muito bem. Se calhar vamos então passar à revista de imprensa nacional. Inês Santos, queres começar?
Sim, Luís. Começo então pelo Público. Na capa temos a manchete: aumentos salariais dos últimos 2 anos ainda não compensam subida de preços. Com a ajuda do abrandamento dos preços, queda do salário mínimo real em Portugal foi interrompida, mas perda de poder de compra sentida ao longo da crise não foi totalmente compensada. Ainda apoios sociais, privados e Santa Casa chamados a resolver casos sociais no CNS, Estado paga para que internados, que não têm quem cuide deles após alta, tenham resposta. Ainda na política, Marcelo queria alargar a lei da amnistia a maiores de 30, presidente tem de pedir fiscalização sucessiva ao TC ou convencer partidos e ao governo. E ainda 50 anos de hip-hop nasceu nas festas de Bronx, chegou a toda a parte.
Música. Na primeira página do JN temos: aumentam queixas de cancelamentos e perda de bagagens nos aeroportos. A maioria das reclamações é dirigida às companhias, com a TAP a liderar os mecanismos de defesa. O Jornal Notícias refere ainda que os mecanismos de defesa dos clientes são complexos e burocráticos. Jovem polícia morre em despiste a caminho de uma ocorrência. Tinha 28 anos e era agente desde outubro. Outros três sofreram ferimentos graves. Marcelo vai de férias com um pacote imenso de diplomas para aprovar. Promete olhar atento à lei do arrendamento. E ainda uma notícia sobre o novo patriarca de Lisboa, que já andou a apagar fogos e adora bicicletas. Conta-nos o JN um pouco mais sobre Dom Rui Valério, que quer tolerância zero nos abusos sexuais.
No Diário de Notícias, inflação penaliza salários na energia e agricultura, remunerações baixa dos preços dos alimentos e da luz provoca perdas de poder de compra até 4,3%, turismo e consultoria em alta. Ainda Bispo Rui Valério, novo patriarca de Lisboa, lembra vítimas dos abusos e reforça tolerância zero. O então Bispo das Forças Armadas encontra-se presente na capa do Diário de Notícias numa fotografia com o Papa Francisco. E ainda na secção de legislação, arrendamento forçado, Marcelo promete olhar com mais cuidado.
No Sol, na primeira página do Sol, temos Tolentino, que reforça o poder no Vaticano. Cardeal português é um dos principais conselheiros do Papa. Já Carlos Moeda saúda a geração de Lisboa e a cidade de sonho. Benesses para médicos brasileiros choca clínicos portugueses. Sindicatos arrasam a proposta do governo, conta-nos o Sol.
Na capa do Expresso, a Jornada Mundial da Juventude, abusos na Igreja entregues à Justiça triplicam em 2 meses, é a manchete. Denúncias sobem com vinda do Papa, dioceses e nova comissão receberam 50 novas queixas e Padre de Braga tinha pornografia infantil no seu computador. A zona ardida de Odmira, em seca extrema, há mais de 2 anos, é outra das notícias do Expresso. E ainda diplomatas admitem fazer greves inéditas. Salário base é considerado inadequado por 91% dos diplomatas, 64% têm dificuldade em pagar casa quando voltam a Lisboa.
No Negócios, contrato que Drahi fez com Armando Pereira é atípico. Entrega de 20% dos lucros pessoais do dono da Mel, não sendo ilícito, é pouco habitual, diz o Negócios. Quanto uma notícia também acerca do imobiliário, Violas compra edifício ao Novo Banco por 8 milhões e também diesel, combustível. Falar de combustível, o depósito cheio custa mais 14 euros que em maio, diz-nos o Negócios. Altice poderá encaixar 700 milhões com venda de data centers. Telecom sobre pressão. A Altice quer vender os data centers em Portugal e França, mas terá de vender mais ativos para abater a dívida. Desde 2015, a Altice ganhou 5,7 mil milhões de euros no MEO. Tribunal manda Novo Banco devolver 1,3 mil milhões a Caracas, a Venezuela. E ainda um artigo de opinião, uma entrevista que nos diz, uma citação: o nosso crescimento está limitado apenas pela produção com ou sem a Ucrânia, diz-nos o CEO da Takeover, Ricardo Mendes, que quer abrir fábricas nos Estados Unidos, da América, na Europa Central ou na Ásia. Não é uma questão de se, mas sim de quando, diz-nos Ricardo Mendes.
Continuamos então com o comentário à atualidade, agora da Revista de Imprensa Nacional. Luís, queres tu começar estas perguntas?
Sim, Inês, se calhar começamos por uma notícia que é de ontem, não está na capa destes jornais, mas que tem vindo a ser amplamente divulgada nos meios de comunicação social, que nos diz que o desemprego baixou, no entanto, o número de trabalhadores, baixou à custa do número de trabalhadores precários, talvez fruto desta sazonalidade, não é, estival? Se não, portanto, o que eu lhe gostaria de perguntar era... Se não houvesse estes contratos de trabalho precários, o desemprego estaria mais alto, então? Podemos concluir isso? Qual é que é o ponto de equilíbrio entre demasiada regulação no mercado de trabalho? Era esta a questão que eu lhe queria colocar. Qual é aquele ponto, aquele sweet spot, digamos assim, entre demasiada regulação no mercado de trabalho e um nível de emprego ou desemprego adequado?
Luís, eu diria que isso é one million question, o que é que eu quero dizer com isto, não é? Quantos governos por esse mundo fora estão a tentar encontrar realmente a cada momento esse ponto de equilíbrio excelente, que é muito difícil, não é? É constante, é dinâmico, não é? Porque há várias coisas a acontecer, não, e não só no país, mas muito mais do que o país. Tem a ver com toda a dinâmica de envolvente do mundo inteiro, neste mundo global em que vivemos, não é? De oferta de procura a vários níveis, não é? Nós sabemos os investimentos, pessoas que entram, pessoas que saem. Esta questão, por exemplo, do fluxo de imigração, não é? Que ainda não está regulada. Nós, a nível europeu, somos dos países com menos regulação e com menos capacidade ainda de condignamente abarcar e colocar estas pessoas a trabalhar com condições que sejam satisfatórias e que sejam face a face com quem cá trabalha, obviamente que sejam equiparadas, tanto quanto possível, e respeitando também quem cá estão. E sim, mas esta questão destes contratos temporais e desta sazonalidade, isto é uma coisa, não é só, é certo. Tem que ver também com o facto de nós termos um país com uma grande dinâmica e a nível do que é o turismo. Portanto, isto é cíclico. Temos aqui um tipo de negócio que é cíclico e, portanto, temos que nos adaptar. E a nível daquilo que é a oferta e a procura de mão de obra, temos também que ter maneira de regular especificamente esta sazonalidade, adaptarmos a isso. E facilitar, e aqui temos que ter assim uma largueza nas regras para conseguir realmente fazer face àquilo que são oscilações muito, muito grandes e muito abruptas do mercado. Isto faz parte do que é a atividade turística, não é? Podemos prever o mais possível, mas não é possível prever tudo. E esta sazonalidade, embora haja negócios que tentem esbater, mesmo assim, e por isso, o que é esbater? É termos hotéis que oferecem pacotes muito mais baratos no inverno, para conseguirem continuar a ter a sua ocupação ocupada, pelo menos 20, 30%, mas sabemos que isso não é possível, nomeadamente os hotéis que estão à beira-mar, não é? Por falar nisso, há um exemplo muito giro de um país que é conhecido pela sua capacidade de prever e planear, que é a Holanda. Eles têm uma série de hotéis à beira-mar, e imaginem, quer dizer, as praias de Holanda não são propriamente aquilo que nós pensamos fazer quando estamos em agosto e queremos ir para a praia, queremos ir para a Holanda. Não, ninguém pensa em ir para a Holanda para a praia, não é? No entanto, eles têm lá hotéis, nas praias. Uma das mais famosas, que é Scheveningen, eu não estou a pronunciar bem, porque ninguém que não seja holandês consegue pronunciar Scheveningen de maneira correta, mas tem ali uma instalada já há muitos anos, um conjunto de gestão destes hotéis serem para, por exemplo, congressos, o tal turismo de negócios, para que não tenham este problema de, durante o ano, depois ficam vazios. Imaginem na Holanda, não é? Ventosa, fria, que isto aconteça. Portanto, eles conseguiram gerar outras formas de atrair gente nas épocas baixas. Portugal, provavelmente, nós temos que fazer isso com outro afinco. Já é feito algum trabalho a este nível, mas temos que trabalhar mais nisto e é possível. E nós sabemos que há casos destes de sucesso.
Muito bem. Ainda no seguimento desta questão, segundo consta, no ano passado houve mais licenciados a sair do país para trabalhar. Também uma notícia de ontem, hoje de manhã, tem vindo a ser veiculada em todos os meios. É consensual que quanto mais trabalhadores qualificados um país tem, mais riqueza esse país pode gerar, não é? Cada estudante custa ao Estado anualmente, também se sabe isso, cerca de 7 mil euros no ensino superior. O que é que o Estado pode fazer para reter estas pessoas no país? Porque está a fazer um esforço tão grande orçamental, se depois não as retém, não reavém esse esforço. E para além disso, cada vez nascem menos crianças, ou seja, o Estado está a perder duas vezes.
Exatamente,
como
sem
é,
dúvida alguma.
Como reter essas pessoas?
Como reter? Novamente aquela pergunta, como reter essas pessoas? Não há dúvida que, e vocês são os primeiros a sentir isto, tem que haver condições atrativas aqui, que fixe aqui as pessoas mais novas, que toda a gente, ou cada vez mais há pessoas a irem embora. Se no meu tempo, quando eu era, precisamente quando eu tinha acabado a universidade, o sair era um incentivo e era alguma coisa que era vista como boa, porque vais aprender mais e vais buscar experiências e mundo que podes trazer para aqui e depois então aplicar isto aqui assim na terra de onde tu vens, agora é visto como se fosse uma tragédia. Ou eu vou embora, ou então o salário que eu tenho aqui não cobre minimamente os custos. Vou ter que continuar a viver em casa dos meus pais, não tenho capacidade, por exemplo, para comprar um carro, isso muito menos, ou pensar, oh, meu Deus, arriscar uma casa, isso é impossível, para constituir família, vou ter que pensar nisso daqui a 20 anos, quer dizer, isto agora já com um bocadinho de exagero, mas é um bocadinho por aí que as coisas se passam. Portanto, eu vou lá para fora, onde sou reconhecida, onde tenho melhor salário, onde tenho melhores horários. Isto tem que mudar, obviamente, não é? Porque é realmente uma tragédia para o país, é uma tragédia económica, como vocês estavam a dizer, e muito bem, se cada pessoa custa 7 mil euros para um curso superior por ano para o Estado e depois vai trabalhar lá para fora, portanto, o investimento que se fez nessa pessoa, são outros países que vão ter aqui esta benesse, aproveitar esta pessoa, o seu conhecimento, as suas competências. Portanto, somos um Estado, neste caso, enquanto negócio, isto é falido, obviamente. O que é que nós temos que fazer? Realmente, há que mudar a nível económico, há que fazer mudanças internas, não é? Portanto, tem que haver aqui assim uma reestruturação que tem que ser, obviamente, faseada, que haja oportunidades para as pessoas que aqui trabalham. Os salários, logo do início, têm que ser outros, não é? Não posso pagar pouco mais do salário mínimo, aliás, infelizmente, e falamos muitas vezes nisso, o salário mínimo aproxima-se do salário médio, mas depois sabemos que os mais qualificados, claro que vão estar atraídos por aquilo que lhes oferece noutros países. E falo de gente ligada à engenharia, à informática, à medicina, às empresas em termos gerais, quadros que nós precisávamos e de conhecimento, inovação e capacidade de fazer energia no início de vida, de carreira, que nós precisávamos aqui assim no país. Temos que mudar em termos de opções que o Estado está a fazer. Grandes investimentos, será necessário a carga fiscal, mas isso é uma opinião também muito particular, a carga fiscal é exagerada. Nós temos a maior carga fiscal da União Europeia. Não pode ser. E vemos com o exemplo mais paradigmático, que é exatamente o contrário, por exemplo, da Irlanda, diminuiu vertiginosamente, o que é a carga fiscal sobre os privados, sobre os... o trabalho e sobre as empresas, e tem resultados muito maiores. Eu defendo que para o nosso país isto também é fundamental. A carga fiscal é demasiado elevada, não pode ser. E reparem, a carga fiscal foi subindo nestes últimos anos, está cada vez a percentagem da carga fiscal é cada vez maior, e não temos os serviços a nível daquilo que é os serviços públicos muito melhores, pelo contrário, tem havido imensas queixas, e agora falo já de uma das coisas mais complicadas, que é o Serviço Nacional de Saúde, não é? Como é que é possível, não é? Temos cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde a piorar, e o serviço e aquilo que é a saúde a nível privado a aumentar, a melhorar, ou aumentar o número de pessoas que ali ocorre. E quer dizer, como é que isto é possível? Então a carga fiscal aumentou para quê, não é? Onde é que está aqui assim a utilização do dinheiro público? As pessoas pagam mais? Onde é que isso está aplicado? Não é? Acho que nestes últimos anos, seguramente nestes últimos 8 anos, nós não estamos a ver nenhuma aplicação. Pelo contrário, parece que o dinheiro está a ser gasto ou está a ser desbaratado. Está a ser mal aplicado. isso depois tem um ónus, o maior ónus, que é termos as pessoas novas todas a irem embora. Terrível. Todas, ou muitas pessoas a irem embora.
Na capa do Expresso, vimos que os abusos na igreja entregues à justiça triplicam em 2 meses. As denúncias sobem com a vinda do Papa a Portugal nas Jornadas Mundiais da Juventude. Relativamente ao outdoor, mais 4.800 crianças abusadas pela Igreja Católica em Portugal, exibido durante as jornadas, como foi publicitado, este foi abolido pela Câmara de Oeiras. Contudo, mais tarde, foi proposto pela Câmara o realocamento do mesmo. O que tem a dizer sobre este assunto? Sente que pode haver alguma mudança com a vinda do Papa Francisco a Portugal?
Claro que há uma mudança, e ainda bem que há uma mudança, não é? Eu acho que o facto de haver mais pessoas a queixar-se é sintoma de que este Papa diz às pessoas: falem, não tenham medo, não é? Vão ser ouvidas, vamos olhar para isto. O novo Patriarca diz, outra vez também, abusos, esta questão é zero. E acho que isto é uma mensagem ótima que está a chegar à população toda. Portanto, o número de casos aumentou, eu acho que é porque as pessoas se sentem que estão a ser ouvidas. E isso é muito positivo. É assim que vamos conseguir tratar da questão, ou começar a tratar dela. Erradicar, se for possível, completamente, não é ser o zero. Sim, é o que nós queremos e é para aí que temos que olhar. Portanto, acho isto muito, muito bom e muito positivo. E significa também, e há aqui um esforço real da parte da Igreja aqui em Portugal, para ter canais para estas pessoas serem ouvidas. Porque se há estas queixas, e se nós sabemos em termos da imprensa, é porque há canais em que isto acontece e é tratado de uma forma digna. Portanto, e podemos ter informação sobre isto. Portanto, acho que é muito, muito positivo. Sim, quanto ao outro painel, eu não sei em termos da questão da legislação, o que é que eles podem pôr e não podem pôr. Pronto, compreendo que também a Câmara tenha querido tapar ou tirar ou retirar estes painéis. Uma das coisas que me pareceu abusiva é que era assinado pela... Não era a Federação da Jornada, mas era parecia a assinatura que aquele painel tinha sido colocado por quem organizava a Jornada Mundial da Juventude, não é? Isso é abusivo, não é? Eu não posso colocar uma determinada inscrição, por muito legítima e até doce que seja. E depois colocar ali assim num painel, num outdoor, eu vi o outdoor em Lisboa, parece, não é? A pessoa que olha para ali é, pronto, isto é a comissão, quem organiza a jornada que está a dizer isto, não é? Aqui isto era abusivo. E do ponto de vista, quer dizer, isto é, em qualquer tema, em qualquer domínio, não podemos fazer isso, não é? Não podemos querer fazer passar por uma autoridade que está a dizer aquilo que não é a autoridade que está a dizer aquilo. Isso não pode ser.
Pedi atenção para uma notícia da primeira página do Público, em que nos conta que os aumentos salariais dos últimos 2 anos ainda não compensam a subida de preços que houve recentemente. Eu queria lhe fazer uma pergunta, um comentário mais, se calhar um pouco mais abrangente, que é, os portugueses têm, há uma frase feita que há em Portugal, trabalho e não tenho dinheiro para nada. O que eu lhe queria perguntar era, apesar disso, as pessoas quando receberam estas ajudas pontuais do governo durante este período de inflação, vimos que as pessoas até ficaram satisfeitas, apesar de, se formos fazer as contas, via-se que elas estavam a perder dinheiro. O que eu lhe pergunto é, os portugueses têm uma visão de curto prazo ou estão tão aflitos que, quando recebem uma ajuda, inevitavelmente ficam felizes? Mas a pergunta que eu lhe queria de facto fazer era, como é que está a literacia financeira dos portugueses? Já que vem de uma escola de negócios, os portugueses conseguem compreender na profundidade estas medidas e saber que estão a perder dinheiro ano após ano, e depois, quando isso se acumula por 10, 15 anos a fio, realmente o salário não dá para nada.
Luís, concordo plenamente com o que está a dizer, não é? Nessa sua pergunta está já também alguma resposta, que é, claro que nós não temos ainda literacia financeira para perceber isto. E dizia ao Luís, se nós somos assim respondemos de uma outra forma. Nós somos imediatistas em termos de consumo. Nós, povo, enquanto povo, no geral, nós temos esta tendência de ir logo consumir, comprar aquilo que me apetece. Eu pego naquele dinheiro que me é dado, que é precisamente para suprir uma altura da vida em que as coisas estão, encareceram, por exemplo, a nível de energia, muitíssimo, não é? Disparou, subiu 3, 4, ou pelo menos 30, 40% mais do que eu pagava. Não há perspectiva de poupar, nunca. Vamos logo gastar naquilo que nos apetece. E sabemos que temos ainda gastos muito grandes a nível de muitas coisas que vemos. E é claro que as pessoas que legitimamente querem ir comer fora, sair, divertir-se, comprar mais coisas, não, comparativamente a outros países europeus, ainda temos muita dificuldade em planear, em prever, em poupar. E precisamente a literacia financeira é uma coisa muito importante e que se percebeu agora, quando, por exemplo, quando aconteceu este problema todo há meio ano, meio ano e alguns meses mais até, do arrendamento e das casas a dispararem, o preço quer de compra e quer a parte daquilo que era o esforço financeiro que as famílias fazem para pagar os juros que têm e as rendas, e ainda não sabemos de explicar às pessoas, e as pessoas não conseguem ainda acompanhar e perceber as taxas de juro, o que é fixo, o que é que não é fixo, qual é que é a melhor altura para eu comprar, para me endividar, que tipo de, o que é que eu vou escolher enquanto produto financeiro, não sabemos. Portanto, temos aqui, por um lado, do ponto de vista do que é a oferta dos bancos, cada vez mais produtos mais sofisticados, mas aquilo que nós vemos e de alguns estudos e pessoas que acompanham de uma forma muito direta tudo isto que é oferecido ao mercado e às pessoas em geral, da parte das pessoas, dos consumidores em geral, nós não sabemos utilizar, não é? Fazemos de uma maneira apressada, compramos aquilo que nos querem vender logo e, portanto, os resultados são catastróficos, não é? E, novamente, por exemplo, lembro-me do caso há bocado já falava na Holanda, e volto a falar, por exemplo, a este nível, a literacia financeira. Há mais de 40 anos, a maior parte das famílias sabe investir em fundos estruturados, que é uma coisa assim, que a maior parte das pessoas aqui em Portugal, onde eu me incluo, talvez, fundos estruturados, o que é isso? Não é?
Na Holanda?
Tá. Na Holanda, sim. Eu falo da Holanda porque é o caso, eu fiz Erasmus, que é uma coisa que todos vocês devem fazer há 30 anos atrás, eu fui das primeiras pessoas a fazer Erasmus há muito tempo. Pronto, é assim o país que eu acompanho muito, 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 não é? Mas que também, simultaneamente, é um país que se destaca a este nível. E as pessoas sabem fazer e fazem, não é? Nós aqui não faz parte da nossa cultura, não é. E tem que ser mais trabalhado, não é? A este nível, sim. E tem que haver, por exemplo, muito maior explicação, e é possível. Nós temos pessoas, quadros, nós, e temos pessoas, por exemplo, nas escolas, poderíamos prestar esse serviço à população, estou a dizer, genérica, não é? E muito mais às pessoas de idade. Então, essas teriam muito mais dificuldade em perceber, seja o que for. E vejam vocês, por exemplo, aqui um caso assim muito. Vamos falar aqui no caso de Coimbra, uma coisa muito específica e pequena. Lembro-me que qualquer medida que tenha acontecido, por exemplo, na Baixa, com uma população envelhecida, em que era preciso a pessoa saber e inscrever-se através da internet, estas pessoas nem sabem utilizar a internet, nem sabem, praticamente nunca foram à internet. E eu falo até de comerciantes, e estou-me a lembrar de pessoas específicas, que eu considero muito, que têm os seus negócios na Rua da Sofia, que não sabem que diariamente não vão à internet. E queremos que elas tenham acesso, por exemplo, a determinadas benesses e que se inscrevam, e que tenham informação através da internet. Quer dizer, há aqui assim há qualquer coisa que não está bem, não é? Se a pessoa não sabe se quer ir à internet, não tem conta, então e agora? O que é que eu faço? Não é? Portanto, isto tem que ser muito bem pensado e muito bem trabalhado. E se queremos realmente diminuir a iliteracia e aumentar a literacia financeira, tem que ser feito de uma outra maneira e com muito cuidado e com atenção.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Madalena, pelo seu comentário. Gostámos muito de a ter aqui em estúdio.
Eu gostei muito de estar. Obrigada, Inês. Obrigada, Luís. Prazer.
Obrigado, muito nós. Obrigada. Termina então assim o Mata Bicho de hoje, que contou com a colaboração de Inês Santos e Luís Pereira. O Mata Bicho volta na próxima segunda-feira, com terça-feira, assim aqui é, com mais um comentário à atualidade. Continuo desse lado em 107.9 FM ou em ruc.pt. Já a seguir com 5 minutos de poesia. Tenham um bom dia.